Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos esta semana olhar para as últimas decisões do Banco Central Europeu, com implicações em toda a zona euro, naturalmente também em Portugal, e olhar para o que se passa aqui ao lado em Espanha, onde continua o impasse na formação do novo governo, com desenvolvimentos que colocam em dúvida a possibilidade desse executivo vir a surgir a breve prazo. Começamos pela parte económica. António Vitorino, Mário Draghi anunciou mais uma bazuca, digamos assim, na terminologia que está a ser utilizada em relação às medidas do Banco Central Europeu. Descida da baixa da taxa diretora, cada vez mais negativa a taxa para os bancos depositarem dinheiro no Banco Central Europeu. Programa reforçado de compra de ativos, incluindo alguns difíceis de explicar rapidamente para os nossos ouvintes, mas tem a ver com a tentativa de libertação de dinheiro que possa, no fundo, chegar à economia. A verdade é que até agora há muitas dúvidas que todos estes estímulos funcionem e que funcionem em particular na zona euro. Qual é a sua análise do que foi anunciado por Mário Draghi?
Bom, nós estamos, de facto, em águas não navegadas anteriormente, porque com taxas negativas e estas compras de ativos, seja dívida pública, seja agora ativos de empresas com grau de cotação de respeitabilidade, digamos assim, o objetivo é duplo. Por um lado, combater a deflação, e, portanto, tentar ver se há maior confiança na economia para que as pessoas consumam mais e, consequentemente, os preços voltem a subir. E, por outro lado, obrigar os bancos a canalizar dinheiro para a economia real para que haja investimento, porque são os dois grandes espectros que estão sobre a Europa. Digamos que, em relação às medidas anteriores, à bazuca anterior, se assim quiser, é mais do mesmo, mas mais fundo, mais radical. Em relação aos efeitos produzidos, bom, a conclusão a que chegamos é que estas medidas no passado não produziram os efeitos esperados. Isto é, a inflação continua abaixo de 1% em média na zona euro e, portanto, o espectro da deflação não está afastado e o investimento continua a níveis muito baixos, tanto que o desemprego é persistente, desceu ligeiramente, mas está ainda acima dos 10%. Ou seja, as medidas não funcionaram. É mais do mesmo, a questão que se coloca é saber se bastam medidas de política monetária ou se não são necessárias também outras medidas complementares de política económica que permitam relançar o investimento e o crescimento na Europa.
Já vamos continuar esse argumento. Pedro Santana Lopes, isto prova provavelmente que não se caça um crescimento económico com bazucas deste género?
Não. Instalou-se, é curioso, de facto, o ceticismo em relação a este conjunto de medidas. Porque o tempo passou em relação às bazucas anteriores, às edições anteriores das medidas de Draghi e o efeito alcançado foi ténue. Foi bom numa primeira leva, como nos lembramos, mas depois foi fraco. E neste momento existe essa convicção, quer dizer, que a questão é mais funda, a questão não vai lá, como o António dizia, só com medidas no campo monetário, e que é preciso algo mais. No algo mais é que está o busilis, porque ainda ninguém descobriu o que é. Existem as mais variadas teorias, pronto. Nomeadamente, já aqui falámos, se algum relacionamento do consumo privado não pode desta vez fazer a inversão na situação, mas por mais medidas que vão tomando, o fantasma da deflação não é afugentado. E, portanto, continua a espreitar. A produtividade também não dá sinais extraordinários e sabemos como todos esses indicadores juntos, a inflação baixa, a produtividade que não sobe, o emprego não cresce, o investimento não estimula, portanto, temos a estagnação, quase.
Pode ter acontecido, o problema não ser a ideia do estímulo, mas a forma de estímulo. Nos Estados Unidos, que é um exemplo positivo de reanimação da economia, também tivemos os estímulos por parte superior, digamos assim.
Pronto, a minha ideia aí, pronto, é que em política económica, como em muitas outras coisas na vida, o momento em que as coisas se fazem é importante, o timing. E a Reserva Federal, a injeção, as medidas monetárias, a injeção, na prática, a criação de moeda, o aquecimento da economia provocado por iniciativa da Autoridade Monetária Central, foi num tempo em que a economia americana ainda não tinha, ou seja, as forças da estagnação ainda não tinham crescido, não tinham assentado a reais. Na Europa há um pouco a sensação de que a máquina bloqueou, está enferrujada e vai ser preciso algo mais do que atirar moeda para cima da máquina. Na prática, todos estes estímulos, comprar todos estes ativos é criar moeda, é o que isso representa, mas parece vir tarde demais, que não chega e, portanto, investimento público, medidas muito fortes para apoio ao investimento privado. Julgo que tudo isso pode ser necessário, não nos podemos ficar por aqui.
A área de atuação do BCE vai pela banca. Isto quer dizer que a banca pode, a banca até a nível europeu está com alguns problemas que assambarca o estímulo e não o liberta para a economia?
Alguns problemas é o chamado typical British understatement, não é?
Já sabe que eu sou moderado.
Exatamente, muito moderado mesmo.
Sou o moderador.
É um moderador moderado. Porque se nós lermos as notícias que hoje circulam sobre um grande banco alemão poder estar com problemas e que perdeu 50% do seu valor na Bolsa nas últimas semanas, e nós não estamos a falar de bancos gregos nem de portugueses, atenção, de bancos periféricos, estamos a falar de um grande banco alemão, então algum sinal de alerta existe, porque a economia europeia depende em quase 90% do seu financiamento dos bancos, do sistema bancário. E, portanto, a questão consiste em saber se os bancos não estão a aproveitar as facilidades que o Banco Central Europeu lhes está a dar para limparem os seus balanços, consolidarem o capital, as suas contas próprias, em vez de canalizarem dinheiro para
a economia real. O que é que o BCE pode fazer em relação ao destino final do dinheiro?
Em certa medida, esta decisão que foi agora tomada, que já vem na senda da anterior, condiciona a taxa que é aplicada às remunerações dos empréstimos à efetiva canalização de dinheiro para a economia real. Isto é, à demonstração que os bancos têm que fazer, se querem beneficiar destas condições mais favoráveis, de que efetivamente o dinheiro que vão buscar ao Banco Central Europeu é canalizado para a economia real, para os setores produtivos e, portanto, para a criação de investimento e de emprego. O problema que eu acho é um problema de confiança. E se nós recordarmos as conversas que temos tido aqui, lembramos-nos que houve dois instrumentos fundamentais. O primeiro foi aquele roadmap dos 5 presidentes para a reforma da União Económica e Monetária, que está congelado. Deixa de falar. Desapareceu do radar. E, portanto, parece que está tudo bem.
É impressionante.
Mas não está. Ninguém pegou naquele assunto, aparentemente, que está congelado. E depois, o outro era o plano Juncker. Ora, nós aqui várias vezes dissemos, nestas conversas, lembro-me perfeitamente, que o plano Juncker era algo que constituía uma grande incógnita, mas que de certeza absoluta levaria tempo a chegar à economia real. É o que se está a ver, não é? Evidentemente está a levar muito
nunca
tempo
mais lá
para chegar à economia real. Portanto, o que é que está aqui a faltar? Bom, estímulos nacionais. É evidente, estímulos nacionais. Agora, há países que têm maior margem de manobra para criar esses estímulos nacionais e outros que têm menor. O caso de países como Portugal, que têm dificuldade no equilíbrio das contas públicas, têm menor margem orçamental. Há outros países, como a Alemanha, ou a Holanda, ou como a Áustria, que têm maior margem orçamental e podem atuar mais diretamente sobre a própria interna.
Mas a decisão ajuda ao nível, por exemplo, do financiamento da dívida pública. E Portugal é beneficiário disto.
Isto é, a partir do momento em que há um sistema de quantitative easing e que o Banco Central Europeu está no mercado a comprar a dívida pública, isso é uma pressão para que os juros da dívida pública baixem. A questão que está aí ainda interrogada é que, para cada país, a compra de ativos que o Banco Central Europeu faz tem um limite, que é o limite, tem um teto, que é o teto da percentagem da participação de cada Estado no capital do Banco Central Europeu. O que seria verdadeiramente interessante era que, para países que têm constrangimentos nas suas finanças públicas, como é o caso de Portugal, o sinal que fosse dado era de que o teto podia ser ultrapassado. E de que, portanto, digamos assim, não haveria limite para esse mecanismo do quantitative easing para esses países, o que reforçaria a confiança dos investidores nesses países. Não seria uma bala de mágica, não seria a bala de prata, mas seria um instrumento adicional para quem não pode, para os países que não podem utilizar a margem de manobra orçamental, que manifestamente há vários que não podem.
Pedro Santana Lopes, estava a sublinhar a questão da inação de relação ao relatório dos 5 presidentes e também da questão do plano Juncker.
Sim, lembro-me até aqui há umas semanas que dissemos, eu dei uma nota de que ainda sentia pouco...
Pouco plano Juncker?
Sim, não sei se recordo. Mas depois até considerámos que havia alguns sinais de estar a desenvolver-se, mas de facto foi só de pouca dura, como se costuma dizer. Há uma ligação real e efetiva às necessidades da economia ou das economias muito frouxa. E, portanto, e o plano dos presidentes, que era de facto um bom documento, era um documento que falava dos assuntos que tinham que ser agarrados, ter sido atirado para a gaveta é um sinal também dos tempos que vamos vivendo e da alguma desorientação que existe mesmo no capítulo do cronograma da decisão política e do trabalho político que as instituições têm que fazer, ou seja, no planeamento das tarefas que a União Europeia tem que levar por diante. E isso, sinceramente, faz impressão. Faz muita impressão. E, na prática, quer dizer, o que nós temos aqui é também dizer, muito bem, o caminho é bom, mas é bom quando é excepcional. O quantitative easing, este galopar, no sentido, quer se queira, quer não, que é não de afrouxar a dívida, mas de atenuar os efeitos da dívida, poder baixar juros, sem dúvida nenhuma, mas qual é o destino final de tudo isto? A economia começa a crescer, vamos dar ao mesmo, e tudo isto é absorvido paulatinamente, ou então é um caminho, não é sem retorno, quer dizer, é um caminho explosivo ao mesmo tempo. Porque multiplicam-se as análises, multiplicam-se as inquietações com a saúde do sistema financeiro. E pensando em Portugal, e nomeadamente no caso de Portugal, eu, compreendendo estas medidas para o setor financeiro, mas as vias da sua capitalização e da sua robustez terão que ser mais imaginativas, conseguidas de outro modo, e não só por esta via. As economias não vão crescer, de facto, enquanto isso não acontecer, enquanto não forem adotadas outras. Na prática é assumido outro caminho de política económica, no domínio, nomeadamente, do investimento público. E nos países, concretamente, tem mais margem para isso, como o António referia, mas também de apoio ao investimento privado.
Mas em países como Portugal, onde a margem é muito,
muito
mais
estreita, tem que ser tomadas. Lá está, aí vem a coesão ao de cima.
Ainda por cima, há os limites do déficit que têm que ser cumpridos, os déficits estruturais, que apertam certamente essa malha.
Pois há, mas lá está, temos que saber neste momento, quer dizer, os objetivos macroeconómicos não podem ser sempre os mesmos décadas depois, independentemente das situações e das circunstâncias. A mim faz muita confusão nos últimos tempos. Não saiu rejuvenescimento, ainda ontem, hoje, li as declarações daquele economista norte-americano, Rubini, como se chama. Quer dizer, não vejo novidade no pensamento económico, dos vultos mais destacados ou dos médios, mas para o desenvolvimento de políticas económicas que nos faça suscitar esperança. Este caminho de Draghi, como é que lhe ia dizer? Isto foi antibiótico e foram algumas vitaminas, como falámos várias vezes. Mas depois falta aqui o exercício, a caminhada diária, falta o trabalho diário. E esse é que não tem rumo. Parece, sei lá...
sedentário.
Sim, ou parece um atleta que está tão cansado do esforço, aqueles da maratona, que chegam à meta e já não sabem para onde é que vão. Está a ver?
António Vitorino, é preciso mudar a política económica?
Eu acho que há aqui uma questão que se coloca em relação ao futuro da Europa, que é, ninguém contesta o bem fundado da necessidade de ter finanças públicas equilibradas. E isso é positivo. Só que o que contribui para ter finanças públicas equilibradas não é uma cegueira de austeridade, mas sim a necessidade de criar as condições de crescimento económico que gerem os excedentes necessários para ajudarem a equilibrar as contas públicas.
E estamos neste momento em que ponto, então?
Eu acho que nós não descobrimos o ponto de equilíbrio certo. Isto é, nós tivemos um período, é a teoria do pêndulo, tivemos um período onde tudo puxou para o lado das finanças, do equilíbrio das finanças públicas, com uma visão cega em relação à economia. Custa o custar. Quaisquer que sejam as consequências, tem que ser assim. E agora começa-se a ver que é necessário, se calhar, introduzir outros fatores no domínio do crescimento económico para tornar mais fácil e mais execuível até a consolidação das finanças públicas. E é isto que eu acho que os alemães ainda não estão preparados a aceitar. Porque têm receio, também temos que reconhecer que têm alguma razão, do chamado risco moral. Isto é, de que haja tentativas de aproveitamento deste argumento para puxar agora o pêndulo para o outro lado oposto. E, portanto, começar a gastar, mesmo aqueles que não têm finanças públicas suficientemente consolidadas para o poderem fazer. E, portanto, o ponto de equilíbrio ainda não está encontrado. Uma das alavancas para encontrar o ponto de equilíbrio é o plano Juncker, de facto. Porque isso suscita confiança nos investidores privados e, portanto, não onera as finanças públicas. Provavelmente seria necessário ir mais longe na aplicação do Plano Juncker e permitir que a Associação de Capitais Públicos e Investimentos Privados fosse menos contabilizada para o déficit público. Ou seja, a lógica seria não de permitir aos Estados que façam déficit à sua bela vontade, mas que na precisa medida em que o investimento público apoia, conforta, reforça o investimento privado naqueles domínios do Plano Juncker, aí haveria uma outra flexibilidade de contabilização dos resultados, porque isso contribuiria para o crescimento económico, para a convergência das economias, que é um ponto importante. O Pedro falou da coesão. Hoje a coesão chama-se convergência económica e convergência das economias da zona euro. E se algum problema existe que é perturbador do equilíbrio das finanças públicas e do funcionamento da zona euro, é a divergência do crescimento económico nos vários países membros. Porque a partir de certa altura o euro não pode ser suficientemente capaz de responder às necessidades de uma economia forte como a economia alemã e de economias mais vulneráveis como as economias periféricas.
Vamos a um segundo tema, tem a ver com a Espanha e andamos, Pedro Santana Lopes, ainda sem governo, não é?
Está fechado para balanço.
Pois, não está fechado nem aberto, que neste momento ninguém
sim,
sabe.
Sim, é um impasse absoluto.
Como dizem os espanhóis, não passa nada.
Não, sim,
passa tudo, não é?
Ou passa tudo, mas por baixo da mesa.
Sim, é um impasse absoluto, quer dizer, não há notícias de desbloqueamento, os movimentos continuam a ser os mesmos. O Podemos, atenção, há divergências internas consideráveis no Podemos, mas... O Podemos não quer os Cidadanos, querem a Esquerda Unida, os Cidadanos querem tentar com o PP e andamos nisto. E não se vislumbra a saída para isto e para se poder evitar eleições a 26 de junho.
Para já falhou a cópia do sistema do modelo português. Assim, à primeira, falhou.
Sim, falhou. E até é curioso fazer a comparação. Hoje de manhã estava numa conversa com alguns investidores estrangeiros que queriam, puseram essa questão exatamente. Porque como é que se explica? Não sei, quer dizer, eu julgo que é por austeridade. A minha explicação é que como a austeridade foi muito mais pesada em Portugal, a extrema-esquerda portuguesa, o que queria era, e os seus eleitores não aceitariam, que não pusessem fim a essa governação dos partidos mais identificados com o período mais difícil. Quanto à Espanha é diferente, há outras questões. Nem a austeridade foi tão pesada, nem o Podemos, apesar... O Podemos quer muito mais do que quer o PCP ou o Bloco de Esquerda. O Podemos quer 6 ministérios, vamos dizer quantos, irrelevantíssimos. O PCP e o Bloco de Esquerda nem querem que apareça como muito responsáveis pelo governo. Viabilizam, mas, portanto, há aqui essa diferença, para além das questões gravíssimas que se põe em Espanha, no plano da unidade do Estado, que tem uma dimensão completamente diferente.
António Vitorino, dado paralelo a tudo isto, foi de facto uma desagregação no Podemos. Ainda esta semana aconteceu mais um caso, com o número 3, que é o secretário-geral do Podemos, foi basicamente afastado por Pablo Iglesias. Já uma luta cada vez menos surda e mais evidente entre o número 1 e o número 2 do Podemos. E o PSOE, esta quarta-feira, dizia que estava a assistir a tudo isto com perplexidade, dizendo que o setor mais próximo de um pacto, digamos, com os socialistas, está a ser fulminado pelo setor mais imobilista do Podemos, o que não augura nada de bom do ponto de vista do interesse do PSOE de formar um governo com o Podemos.
Eu acho que é muito pouco provável que haja um governo em Espanha e que terá que haver novas eleições. O drama espanhol vai ser agravado se as novas eleições não produzirem uma alteração significativa do quadro partidário. E, por enquanto, as sondagens não parecem indiciar que eleições em junho produzissem um resultado substancialmente diferente do resultado atual, a não ser que haja, de facto, rupturas internas. Mas vamos ver, o Podemos é uma organização de tipo muito especial, muito diferente. Eu não creio que, aliás, seja justo compará-lo com o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. Porque as histórias e os percursos e as origens são completamente distintas. E o Pablo Iglesias é claramente um líder caudilhista, muito mais à vontade na política clássica da América Latina ou na corrente chavista do que propriamente a Catarina Martins aqui em Portugal. E é um caudilhismo autoritário, que é um ponto muito importante que nós veremos.
Parece ser isso que estamos
Ora
a ver.
Ora bem, estas coisas, como dizem os franceses, chasse-le naturel, il revient au galope, ou seja, certa natureza profunda vai vindo ao de cima. E, portanto, a não haver nenhuma alteração significativa no xadrez partidário, O verdadeiro drama espanhol ainda está para vir. É que se houver repetição de eleições e se o quadro parlamentar não for substancialmente alterado. Porque eu creio que nem sequer houve uma verdadeira tentativa de formar uma solução à portuguesa. Porque o PSOE, sob esse ponto de vista, teve uma aproximação completamente distinta. O parceiro escolhido de coligação foi o Ciudadanos. Dificilmente o Ciudadanos pode ser considerado um partido de esquerda.
E consegue compreender essa opção de Pedro Sánchez?
Porque isso é um reforço de um centro político que manifestamente ficou muito debilitado com o resultado destas eleições. O problema da Europa é que em todos os países o centro político está a ser fagocitado. Está a afundar-se. E, nesse sentido, o PSOE, que é uma das componentes do centro político em Espanha, tentou encontrar uma alternativa de coligação num partido centro-direita, que é o Ciudadanos. Os Ciudadanos, como é óbvio, são dissidentes, eleitores dissidentes do Partido Popular.
Aliás, não... estavam a ponderar uma coligação com o Partido Popular.
Sem Rajoy. Aí há uma outra dimensão da política espanhola, que é a hiperpersonalização. E, digamos assim, aqueles ódios viscerais entre lideranças, que depois parece que extravasam até do território espanhol e contaminam outros setores da Península Ibérica, o que é mau. Mas, enfim, a verdade é que a política espanhola é muito personalizada e há ali verdadeiros conflitos de personalidades. E há quem diga que a solução será a substituição das lideranças dos dois partidos, quer do PP, quer do PSOE.
Onde é que já vimos isto, substituição de lideranças políticas depois de eleições diferentes das outras? Pedro Santana Lopes, acha que os espanhóis, como observador externo, obviamente, mas com grande leitura política, os observadores, os eleitores vão olhar para a forma como estes partidos todos se posicionaram nesta tentativa de encontrar um governo que pode ter falhado, mas vão fazer pagar algum preço, por exemplo, ao Podemos ou aos Ciudadanos, da maneira como se colocou? Ou acha, por exemplo, que os Ciudadanos pode capitalizar? Parece ser a tal força de centro capaz de fazer algumas pontes.
É muito difícil prognosticar e espero que os ouvintes compreendam que, pronto, podemos aqui atirar palpites, mas, claro. Mas é sério dizer que é muito difícil. Agora, se me perguntar, pronto, o que é que admito possa acontecer, admito possam ser premiados aqueles que tentaram efetivamente formar um governo. Está a ver? E, portanto, Ciudadanos PSOE. Não é um palpite, é um feeling, ou se quiser chamar palpite, chama, mas pronto. Eu acredito mais nisso, porque acho que Rajoy posto naquela posição, escaldado pelo que passou em Portugal. Não, eu não vou lá à investidura, mas, de qualquer maneira, é uma posição... E Rajoy, quer dizer, se Rajoy não cansar com tudo isto, eu não sei quando é que ele cansa, está a ver? Sánchez não é forte, não é um líder forte, parece manifesto, mas teve uma atitude, apesar de tudo, algo construtiva, não com Rajoy. Alberto Rivera também, pronto, também não é um modelo de líder carismático, mas eles empenharam-se em viabilizar. O Podemos, quer dizer, se as coisas tiverem lógica, acho que vai ser penalizado. Com toda a franqueza.
E pode inverter-se aquela tendência de estilhaçar mais o voto e eventualmente voltar a concentrá-lo mais em forças tradicionais.
Eu acho que isso pode acontecer. E seria o Ciudadanos o penalizado. E se houvesse um reforço PP e PSOE, mas pronto, talvez os dois se sentissem mais compelidos a fazer uma grande aliança, até aqui inédita. Mas custa-me a crer. Se eu hoje tivesse que... apostaria num fortalecimento dos Ciudadanos e do PSOE. Porque, apesar de tudo, ele foi lá...
E tentou. António Vitorino, para fechar, e a economia espanhola? Apesar de tudo, registou 3,2% de crescimento no último ano.
Essa é que é essa.
Pois.
Não me parece sofrer muito.
Vamos ver. Ainda é cedo para tirar conclusões. Vamos ser totalmente... cautelosos nessa matéria. Talvez convenha recordar que o orçamento espanhol foi reprovado pela Comissão Europeia. Nós falámos muito sobre o português, mas esquecemos que a Comissão Europeia pediu ao Governo Espanhol um novo orçamento. É a solução mais radical. E o que o Governo Espanhol respondeu na altura foi dizer, bom, agora vamos ter eleições, o novo Governo, quando entrar em funções, apresentará então um novo orçamento. E, entretanto, estão a viver com o orçamento que o anterior Governo do Partido Popular deixou, mas sob suspeição da Comissão Europeia. E, portanto, a certa altura, obviamente, que isto vai começar a ter repercussões na confiança dos investidores. Por enquanto ainda não há muitos sinais disso, a economia espanhola continua a funcionar, mas, apesar de tudo, a prazo, se não houver uma solução, este compasso de espera ainda não produz danos irreparáveis, mas pode começar a haver efeitos negativos do ponto de vista económico e isso não é bom também para Portugal.
Vamos fazer uma pausa no Fora da Caixa. Desejamos uma boa Páscoa aos nossos ouvintes. Uma semana Páscoa. De pausa e encontramos daqui a 15 dias.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.